Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia. 6:06. Começa agora mais uma edição do nosso
Tropa de Elite.
Bom dia pra todo mundo que já tá aí de rádio ligado. Plugadinho na 102.9, Gabriela FM. A partir de agora tem Tropa de Elite com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Nessa super sexta-feira, hoje é dia 5 de novembro. Pra dar esse bom dia mais que especial também, porque ele sextou com o Marinho Santos, sextou com o Robertinho Scarpita, sextou com o Tropa de Elite. Aperta o play e avisa!
Marinho Santos!
Chegando neste alto astral, viu, nesta sexta-feira, sextou, e a gente começa agradecendo a recepção calorosa do Buguelo. Alô, Buguelo! Aí no bairro da Conquista, ao lado do antigo hospital regional, é o Buguelo e o Zé Véio. É a Rose e também o nosso
Tiago Arandiba,
que nos recepcionou tão muito bem ontem. Eu, Robertinho Scarpita e o Zé Mascate. E 6 anos de Buguelo, o Buguelo não proporcionava a muqueca prometida de caçunete.
1, 2, 3, 4, 5, 6 anos você esperou aquela muqueca?
6 anos a muqueca saiu ontem, Zé Mascate comeu pra caramba, a Scarpita também e eu também. Lá, caladinho, na feijoada da Rose, a feijoada da Rose ontem que foi transformada.
Virou muqueca ontem, né?
Virou muqueca a feijoada da Rose ontem, viu? Virou muqueca, mas a gente saiu satisfeito, muito obrigado aí pela recepção de vocês. E breve nós vamos levar os amigos do Tropa de Elite, vamos comer uma feijoada da Rose aí, eu, Scarpita e a galera da feijoada, né? A feijoada da Rose. E os amigos do Tropa de Elite.
Bacana, viu, Marinho Santos? Porque era uma figuraça, viu, rapaz? Bom, vamos chegando, hoje é sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021. E a gente começa aí mais uma edição do nosso programa, que tem um oferecimento todo especial da Empresta Cred, NP Materiais para Construção, SAF, Nove Mistura, Cabana, Renascer, Bid e Premoldados Guanabara. E NP Materiais para Construção, né, é um time assim de parceiros que a gente tem, que patrocina o nosso programa. Nossa, são 2 horas de muita informação, alto astral, um jornalismo diferente que a gente faz. É prestação de serviço, é utilidade pública, é você ao vivo pelo 3675-2000, colocando a boca no trombone, fazendo valer os seus direitos. No nosso WhatsApp 739-8829-1029, você participa também mandando a sua mensagem e a região inteira é destaque aqui com a gente. Ontem eu estava no evento em Itabuna e aí o pessoal falando, poxa, acho bacana, né, que vocês colocaram, né, as cidades da região em destaque na programação da Gabriela FM com Tropa de Elite. Então a gente tem os nossos correspondentes, Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José, esse grande craque que bate um showzão bolaço que a gente, que é o Edenildo Braga, que a gente convoca todos os dias aqui no Bola Dentro, o nosso quadro de futebol aqui no Tropa de Elite. O Vasco ontem no Marinho Santos, do Araújo Pinturas, rapaz.
Perdeu o pênalti e depois tomou o gol no final do jogo.
Eu fiquei sem entender aquilo ali. A culpa foi de quem, rapaz? Foi do Araújo Pinturas aquilo ali?
Contra-ataque.
Acho que o Araújo não botou a cerveja dos jogadores, rapaz.
Bateu o pênalti, o cara botou o pé, a bola sobrou, o Guarani foi lá e pimba.
O Edenildo Braga vai contar tudo aí.
Hoje é aniversário do Bel, o Abelardo Bel, o Gugu Burg. É o filho do Raimundo da Paz, o cara de Kombi.
Virou seu ex-amigo, depois ex-amigo.
Cara de Kombi é meu ex-amigo, agora o Gugu Burg é meu amigo.
O cara de Kombi é uma figura,
é o Abelardo, o Bel.
O cara de Kombi é pescador aposentado.
Cara de Kombi não está merecendo meus créditos.
Não faço isso, não.
O vermelho do olho amarelo nunca veio de lá de alto mar pra cá.
É difícil encontrar esse peixe.
Só quem encontra o amarelo...
João Gandu já disse que é difícil
encontrar esse peixe. O João Gandu tá devendo e o coroa lá.
É.
Lá do Rio do Engenho, o mestre Roxinho.
Me prometeu, não. O mestre Roxinho não prometeu, não.
Eu vou ver se consigo.
Tá, ele disse que é difícil.
É difícil fazer uma casa em cima da outra e são vários andares.
Bom, vamos que vamos trazendo aí as informações do tempo. Muita chuva ontem, né? Mais uma árvore caiu na rodovia Ilhéus Olivença, aqui próximo ao Banco da Vitória, antes da Bica.
Ilhéus Itabuna, né?
Ilhéus Itabuna, próximo aqui do Banco da Vitória, né? Próximo ali da Bica, aqui do Banco da Vitória. E ontem, inclusive, um ouvinte nosso de Itabuna ligou preocupado, participou do nosso programa, chamando a atenção das autoridades. E até quando a gente vai estar aí vendo árvores caindo às margens da rodovia Ilhéus Itabuna?
Aproveitar para mandar um abraço aos taxistas do terminal rodoviário de Itabuna, com a rádio ligado, ouvindo a Gabriela FM, ouvindo o Tropa de Elite.
Justamente, galera de Ilhéus, Itabuna, toda a região. Vamos trazer informações do tempo a partir de agora aqui no Tropa de Elite. Todo mundo ligado? Início de manhã de sexta-feira em Ilhéus, pancadas leves de chuva. Termômetros marcando 24 graus centígrados, 66% de probabilidade de chuva. Inclusive, a Defesa Civil ontem emitiu alerta, Marinho Santos, sobre esse volume de água. E mais uma vez, Ilhéus enfrentando caos no centro da cidade. Com 5 minutos de chuva, a gente já vê aquele estrago tremendo ali na região central da cidade de Ilhéus. Então, termômetros marcando 24 graus e previsão aí, pancadas leves de chuva. O sol deu um ar da graça assim, meio escondidinho, né? Disse, oi, é sexta-feira. Vamos às manchetes a partir de agora do programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tropa de Elite. E primeira reunião da Comissão Especial de Inquérito do Transporte acontece hoje, às 8 horas. O presidente vereador Fabrício Nascimento, o relator vereador Alzimário Belmonte, o professor Gurita e o membro... o vereador Cláudio Magalhães.
Olha, Marinho Santos, a PPI avisa, viu? Ó, a rede municipal de educação pode parar na cidade de Ilhéus. Vamos tentar um contato com o presidente, professor Osman Nogueira Júnior, aqui no programa Tropa de Elite.
Presidente da Comissão Especial de Inquérito. Ou melhor dizendo, presidente da Câmara Municipal de Ilhéus, vereador Gerbson Moraes. Ele fez entrega de carteira nacional de identificação aos vereadores de Ilhéus.
Olha só, viu? A chapa encabeçada pela Ana Patrícia, OAB Bahia e o Carlos Tourinho entraram na justiça com ação para reabertura dos fóruns. Tudo já voltou, Marinho Santos. Mas a justiça da Bahia ainda não. Ó, porta do fórum fechada.
Freio de mão puxado.
Puxou, rapaz.
Olha, traficante morre durante confronto com a CIP Cacaueira e a Polícia Civil em Maraú.
Que situação. Olha, Covid-19, mais de 14 milhões estão com a segunda dose da vacina atrasada. 14 milhões de brasileiros não tomaram a segunda dose ainda.
E descumprido acordo e educação paralisa atividades hoje, sexta-feira, dia 5 de novembro.
Pois é, que situação complicada aí, viu? Olha, o estádio Mário Pessoa vai passar por reforma e vai ganhar nova iluminação. Parabéns aí, o secretário, né, o Kaique Souza, a gente cobrou aqui os refletores do estádio Mário Pessoa. Nós temos aí o Barcelona na primeira divisão do Campeonato Baiano e a gente precisa garantir os jogos aqui na cidade.
E governador Rui Costa está assinando tudo que vê pela frente. E desta vez, ordem para a construção do Hospital Regional em Teixeira de Freitas.
Você acredita que as máquinas... O governador anunciou a obra lá da Quaraci e Itapitanga, né? As máquinas estão lá, mas os serviços não começaram.
O antigo regional também, tá lá lindo, de inauguração, já é dia 5.
Passamos ontem lá, rapaz, tá tudo prontinho. Enquanto isso, mães estão sofrendo. Será que o Rui tá querendo deixar isso pro Natal? Vou dar de presente de Natal? Rui cansou, viu, Marinho Santos?
Tá com a correria do Rui, correu, tá molhado de suor e não tá aguentando.
Eu tô preocupado, e chamar a atenção também das autoridades. novidades para deixar isso aí para o ano que vem, ano de eleição, né? Ficar obras eleitoreiras, essas estradas principalmente que ele anda assinando ordens e mais ordens de serviço. E para a gente fechar aqui...
Para fechar, deixa eu mandar um recado.
Eu tenho um ano de destaque.
É para Lídice da Mata. Lídice da Mata, eu preciso falar com você. Lídice da Mata, o PSB em Ilhéus, eu preciso falar com você, viu? A guerra do PSB, Lídice! E você não sabe nada aí, viu? Mas você vai ficar sabendo. Eu vou te ligar, viu, Lídice? Já tô com o seu contato aqui, viu?
E olha, a Defesa Civil alertando para a previsão de 160 milímetros de chuva nos próximos 5 dias na cidade de Ilhéus. Um volume grande de água e a cidade registra aí, né? Pontos preocupantes, Marinho Santos. Área de risco na cidade de Ilhéus. Essas e outras a partir de agora aqui da Metralhadora da Informação. Tem o nosso Giro Regional e a sua participação, é claro, ao vivo com a gente. Começou num oferecimento da Emprestacred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura, Cabana Rena, Cebite, Premoldados Guarabara.
Bom dia! Gabriela FM. O fim de semana tá só começando.
É sexta-feira
e você está na Gabriela.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6:17. 6:17. Olha, meus amigos, preste atenção. Uma operação conjunta entre Polícia Civil e Polícia Militar no município de Maraú, precisamente Barra Grande, com apoio da CIP Cacaueira, resultou na morte de um elemento suspeito de comandar o tráfico de drogas e de participação em homicídios no povoado de Campinho. Campinho, que fica antes de... naquela região lá de Barra Grande. O suspeito, esse elemento, era investigado pela Polícia Civil, acusado de ter cometido um homicídio contra um homem de 56 anos no povoado de Campinhos, no último dia 27 do mês de outubro, e iria sair da Ilha Grande para cometer outro assassinato. E segundo informações, o acusado era o chefe do tráfico de drogas entre as ilhas da Península, aterrorizando a população, as pessoas de bem do local, impondo o medo, o terror, através da violência, detentor de extensa ficha criminal. Em uma das ilhas, foi visualizado um homem com as mesmas características do elemento acusado. Ao perceber a aproximação dos policiais, passou a disparar com um revólver contra os militares e, de imediato, houve o revide, a injusta agressão, de modo que iniciou-se uma troca de tiros. Cessados os disparos, o homem foi encontrado ao solo com a arma de fogo ao lado, atingido por tiros. O homem foi identificado como sendo iniciais IHC. Ele tinha 21 anos, autor de homicídios em Campinhos. Foi prestado socorro até o Hospital Municipal de Maraú, mas ele não resistiu, veio a óbito. E aí todo o material foi apreendido, apresentado na delegacia de Maraú. Um revólver calibre 38 oxidado, marca Taurus. 4 munições de calibre 38 intactos. 2 estojos de munição calibre 38 deflagrados. 96 invólucros de substância aparentando ser maconha, pronta para venda, e um tablete com a droga, a maconha. Então tá aí, esse cara caiu, morreu, mano. Tombou, delegada doutora André Oliveira tá chegando junto e botando pra ver doer, viu?
Tá percebendo,
lá em Barra Grande, município de Maraú.
O número de registros de ocorrências, né? Acho que nunca teve em evidência como agora. Parabéns ao trabalho da doutora André Oliveira.
Só aparência, só tinha aparência. Tem um delegado, tem uma delegada. Nunca teve delegado e agora tem uma mulher dando, fazendo a
tá
diferença.
Tá dando show, viu? Olha, parabéns, capeta. Doutora Andréa Oliveira.
Aí. Mandando um abraço, devendo esse alô aqui, é um amigo de Ilhéus que está emprestado a Almadina. Almadina tem o Marcelo Duzentão, é o Marcelo que é o vovô do vôlei. É das antigas aí,
viu? Um abração,
viu? Ele tá ouvindo o programa. E também tem o Marquinhos, que é apaixonado torcedor da era Colo-Colo com Zé Maria, presidente.
Figuraça. Olha, daqui a pouquinho, no primeiro giro regional, tem bomba lá na cidade de Uruçuca, Marinho Santos. As contas da ex-prefeita Fernanda. A Câmara de Uruçuca vai julgar. O Matheus Santos vai trazer essa informação já já. Primeira participação ao vivo. Ele tá na linha com a gente. Nosso querido Balaio, alto da Avenida Esperança. Alô, Balaio. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Roberto Catita. Bom dia, tropa de Arito. Bom dia, família Gabriela. Nesse momento, eu estou fazendo essa grande ligação para esse programa que é destaque nessa cidade, da região da Calcaeira.
Obrigado, Balaio.
Eu venho fazer a minha reivindicação em relação ao abandono total que se encontra o Alto da Esperança em relação a esse prefeito que existe nessa cidade. Eu não sei se essa cidade, Robertinho, Marinho Santos, se tem prefeito nessa cidade. Eu não sei mais o que fazer em relação ao Robertinho Capita, o Marinho Santos. O que é que a gente podemos fazer em relação ao Alto da Esperança? Porque está um abandono total, tudo sido destruído, e a gente vestiu a camisa desse homem no primeiro mandato, entendeu? Que todo mundo hoje se arrepende de ter feito uma grande campanha para esse rapaz no primeiro mandato, e esse rapaz está chegando ao próximo 5 anos de trabalho, e a gente não sabe para que foi que o povo elegeu esse rapaz. E eu não sei mais o que fazer, Robertinho, Mário Santos. As escadarias do Alto da Esperança estão todas sendo destruídas. Aquela placa que foi feita no governo de Milton Lima está sendo destruída. Mato por tudo quanto é canto, onde você anda naquele alto ali, e estão abandono total. Nós estamos jogados as traças, entendeu?
Que em situação, relação a esse prefeito, né,
dessa cidade. A situação, Marinho Santos, Robertinho, a situação é gravíssima no Alto da Esperança. Ontem eu tinha fazer uma caminhada por todas as ruas daquele bairro ali, daquele alto. Enquanto você chega naquele alto, dá vontade de você chorar. A situação que se encontra, nem se o Alto da Esperança, como todos os morros da cidade, estão no abandono só.
Complicado, viu, Balaio? A sua ligação está com um barulho tremendo aí, viu, Balaio? Eu queria ver se você tentava ligar novamente aí, né? Porque a gente está com um probleminha tremendo aí, uma zoada na linha, viu, Balaio? Se você puder tentar ligar novamente aí, né? A gente agradece aqui. Mas deu pra gente ouvir um pouco aí a situação crítica que os moradores do alto da Avenida Esperança estão enfrentando, né, Marinho Santos? Nosso amigo Balaio, morador, liderança, viu? Se puder ligar novamente, Balaio, acho que com a chuva. A Oi Fixo acaba embolando, viu? Deixa eu trazer logo essa informação da chuva, né? Defesa Civil alerta, previsão aí de 160 milímetros, rapaz, de chuva nos próximos 5 dias, viu? A Defesa Civil de Ilhéus alertou que a previsão é de 160 milímetros de volume de chuva, água que vai cair na cidade de Ilhéus nos próximos 5 dias, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM. A gente avisou ontem já no programa que já tinha sido emitido esse alerta para a cidade de Ilhéus. As atenções devem ser redobradas, principalmente em áreas de riscos, como altos, morros e terrenos de encostas. Contato da Defesa Civil, anota aí, ó, 739-8178-2255. 981782255. Tem também o 98836-2753. Será que é o Balaio tentando ligar novamente, Marinho Santos? Vamos ver aqui se o Balaio melhorou a ligação aí. Alô, alô, bom dia. Alô? Não. Vamos lá, vamos seguindo com a metralhadora da informação. 6h25 na Bahia, 6h25. Vamos no zap da moral pra quem dá a moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
As primeiras mensagens chegando. Bom dia, meus amigos. Que Deus abençoe todos nós, hein? Hoje eu vou fazer um apelo para vocês. Preciso fazer 2 ultrassons e não tem cota. É a Beth lá do Sol e Mar. Atenção, atenção aí, secretário André Cesário. Alô, secretário. Aumenta a cota pro povo, secretário. Hoje dia 5 já, hein? Início de mês, eu não sei qual é o cronograma aí. Vai ficar difícil. Ele que acordou cedinho todos os dias, nosso querido Ariel da região do Santo Antônio. Sextou, né, Ariel? Um abraço pra você. Olha, bom dia, tropa de elite. Aqui é Carol, de Vila Brasil. Acordei com essa triste notícia, Marinho Santos, né? O Evaldo Bigi, o Burunga, né? Faleceu. O velório está acontecendo na rua Santa Inês. O sepultamento será no cemitério do Nelson Costa, às 9h30, falecimento de Burunga, né? Foi vizinho aí, pessoal muito triste com a partida, viu? Cipa, lá de Joerana, futebol masculino, vai ser domingo, né, Cipa? Natal Solidário Joerana aí, o torneio pré-copa, somente equipes que irão disputar a competição 2022, viu? Um abraço aí para essa turma 10 de Joerana. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita! Aquele abraço aí, Nacalanche, Sônia do Alto Coqueiro, mandando um abraço também para Sil Fubuia, do Bar da Rua Girassol, também ligado com a gente. Olha, bom dia, tropa de elite, Alessandro do Iguape. Manda um salve para mim aí, salve para você, Alessandro. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos, aqui é George do Joia do Atlântico. Um alô para Lara e Iris. O Vasco de Marinho Santos tombou. Rapaz, a galera não perde, viu? Olha, eu sou o Boquinha, aqui do Cururupe. Manda um abraço pra Dona Eliene e Edinaldo, lá do Acuípe de Cima. Um abraço. Valeu, Boquinha. No Cururupe tem Dona Jo aí também, rapaz. Um abração pra Dona Jo. Marinho Santos Escarpita, que é leão do Novo Couto. Manda um alô aí pra Maceió, na Barreira. Que Deus abençoe nosso dia, viu? Sextou, sextou, sextou. A Rosa Lima, da Avenida Esperança. Um abraço pra você e toda a família Lima aí, curtindo o nosso programa. Jutaí Porto, aquele abraço pra você, Jutaí. Jutaí é irmão do nosso querido vereador César Porto. É, ligado com a gente. E a turma 10 da Vila Queiroz ali, feliz, viu, Marinho Santos? Pavimentação chegou! Alô, Regina da Conquista! Tá ligado com a gente, né, Regina? Regina do Acarajé, rapaz, viu? Aí, Regina. E Regina me fez lembrar agora o presente que você encontrou aqui, né, do arquivo.
Regina é irmã do saudoso radialista J. Raimundo. O Ivan Moraes, lá de Bicuí, mandou uma foto do J. Raimundo.
Um arquivo, um vídeo, né?
J. Raimundo fazendo o programa ao vivo na rádio lá de Ibicuí. E a gente foi surpreendido logo cedo aqui ao chegar na emissora. Alô, Ivan Moraes! E ele troca Ibicuí por Vilela, Vilela por Ibicuí. Olha, Scarpita tá chegando aqui. Ia ser mudada a data, mas foi mantida a data, viu? Paulo Brasil mandou para mim aqui. O vereador Augustão pediu para poder manter a data hoje, na manhã, portanto, dia 6. É primeira FENACE, é feira de negócios, artesanato e culinária do bairro do Iguape. Tá mantida amanhã, portanto, 6 de novembro, apoio vereador Augustão e um alô para o nosso amigo Paulo Brasil, ligado no Tropa de Elite.
Olha, moradores da Avenida Silvio Silva, solicitando da Secretaria de Serviços Urbanos o cumprimento do processo 14372 de 2019. Presta bem atenção, esse processo, ele autoriza a supressão dos coqueiros antes que comece aí um acidente com vítimas lá no bairro Hernani Sá, Marinho Santos, Avenida Central ali do Hernani Sá, Avenida Silvio Silva. A comunidade, né, está muito apreensiva com os problemas gerados com os frutos e palhas. Após a supressão, estaremos aí plantando árvores nativas que não prejudiquem a estrutura das calçadas, os sistemas hídricos e que não prejudiquem os transeuntes. O pessoal está preocupado. Deixa eu chamar a atenção, Secretaria de Serviços Urbanos. Alô, João Aquino! Alô, João Aquino! Olha, tem um processo, João Aquino, viu? O processo 14372 de 2019. Você ainda não estava lá ainda, não, mas dá uma ajudada aí à turma lá do bairro Hernani Sá, né? Autorização para que se tire os coqueiros ali. É muito, né, prejuízo ali para a turma. E o pessoal está pedindo aí encarecidamente. A Joélia, né, na época, a Joélia autorizou aqui, a Joélia é superintendente, né, do meio ambiente, no dia 19 de novembro de 2019. Eu estou com autorização aqui. Vou encaminhar para o secretário João Aquino, né, para ver se atende essa demanda aí, lá do bairro Hernani Sá, os moradores da Avenida Silvio Silva solicitando, pedindo apoio aqui do Tropa de Elite e a gente mandando ver. É prestação de serviço na metralhadora da informação. Vamos até Uruçuca, tem bomba na cidade, Marinho Santos, as contas da ex-prefeita Fernanda. É, já estão lá, ó, para ser julgadas.
É, eu vou.
Ela entrou na justiça, né?
Eu vi ontem.
Você viu, né? Vamos ouvir agora aí. O Matheus Santos vem chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes da Gabriela FM. Matheus Santos chegando com informações hoje para nossa querida Uruçuca, né? Mas antes eu quero mandar um abraço aqui para Dona Ivone Gabriel, Dona Vil, uma galera do Curisco, obrigado pelo carinho. E dizer que continue comprando e fortalecendo o comércio de Uruçuca. Olha só, Robertinho Scarpita. A presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca, a senhora Magnólia Andrade Barreto, convidou para a sessão que acontecerá hoje a partir das 9 horas, acontecerá a sessão. E antes das 9 horas também, aí o presidente da comissão, Zé Pedro, ele convidou para a reunião de comissões às 8 da manhã, então todos convidados. E referente aí às contas da ex-gestora, conforme decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, informamos que não houve ilegalidade, tampouco violação do contraditório ou ampla defesa na condução do julgamento das contas de 2014 e 2015 da ex-gestora Fernanda Silva. Assim, a ex-gestora não comprovou de forma inequívoca a violação do seu direito de defesa. Dessa forma, conforme decisão, a Câmara de Uruçuca tem autorização judicial para prosseguir com o procedimento de julgamento das referidas contas. Ainda no município de Uruçuca, uma notícia bacana e muita atenção, hein? Muita atenção. Em Uruçuca, população terá acesso gratuito e tratamento contra varizes crônicas por meio de uma técnica eficaz, pouco invasiva e que permite rápida recuperação. Então, portanto, você pode aí fazer esse atendimento em Uruçuca. Para ter acesso ao serviço, o paciente deverá procurar a unidade de saúde da família, USF, do seu bairro para triagem inicial e cadastro para atendimento munido dos documentos pessoais. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, desejando um bom final de semana a todos os amigos e correspondentes. Um abraço e até segunda.
Valeu que valeu, Matheus Santos, bom final de semana para você. Vamos no 3675-2000. Margarete está na linha, direto de Olivença. Alô, Margarete, bom dia, Margarete.
Bom dia.
Tudo bem, Margarete?
Tudo bem.
Ligou pro nosso programa por quê?
Ó, eu quero fazer uma reclamação, um apelo aí, né, nossos governantes, sobre o transporte coletivo de Olivença. Olivença, a gente, o último ônibus para ir para Olivença é 6 horas da tarde. Às vezes, o ônibus até sai mais cedo, né, passa mais cedo no centro. E para voltar de Olivença é 6h20, o último. Tipo assim, as escolas do estado mesmo voltou. As pessoas que estudam não têm mais condições de ir para a escola à noite, porque não existe transporte coletivo em Olivença à noite. Pessoas que trabalham muito teve que deixar seus trabalhos porque não tem condições de voltar para casa, porque não existe transporte coletivo à noite mais em Olivença. E com isso, desde a pandemia, já vai fazer quase 2 anos que Olivença virou um distrito, viu?
Que complicado isso aí, viu?
É, meu esposo mesmo estuda no CPM à noite. Ele não tem mais, voltou às aulas presenciais e ele não tem mais condições de voltar a estudar por conta que não tem mais transporte coletivo.
É. Tá
ele
certo,
pode até conseguir chegar, mas muitas vezes também
voltar,
chega muito tarde aqui no centro último, já vai pra garagem.
E pra voltar não tem
pra
como.
Pra voltar pra casa não tem mais como voltar.
Não tem como. Tá certo, Margarete,
aí
tá feito.
Aí eu quero pedir esse apelo aí, né, o prefeito, que é de obrigação pra fazer isso, por a gente em Olivença.
Recado tá dado.
E além do tempo que demora muito, né, os ônibus.
Verdade, verdade, Margarete. Valeu, um abraço para você. Bom final de semana. Rapaz, eu acho que a chuva aí acabou prejudicando esse terminal nosso aqui, viu, Marinho Santos?
Olha, Scarpita, checando aí essa informação aí do Matheus Santos, direto de Uruçuca, segundo informações, houve ilegalidade e tampouco violação do contraditório ou ampla defesa na condução do julgamento das contas de 2014 e 2015,
da ex-prefeita
Fernanda Silva, ex-gestora, não comprovou e de forma inequívoca a violação de seu direito de defesa. Dessa forma, conforme decisão, a Câmara Municipal de Uruçuca, presidente Magnólia Barreto, tem autorização judicial para prosseguir com o procedimento de julgamento das referidas contas lá no município de Uruçuca.
Vamos aguardar com expectativa. Sai daí não, a gente volta daqui a pouquinho. Até às 8 tem Tropa de Elite. Oferecimento em Prestacred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura, Cabana Rida Cibits e Premoldados Guanabara.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa para você ligado no Tropa de Elite, são 6:41. Olha, o presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, vereador Gerbson Moraes, entregou na última quarta-feira a Carteira Nacional de Identificação aos vereadores de Ilhéus, a carteira oficial expedida pela Confederação Nacional de Municípios. É uma forma de identificar aí os parlamentares em todo o território nacional e colaborar com diversas ações dos vereadores, como facilitar o acesso em alguns órgãos quando estiverem em exercício de suas atividades. Já o vereador Luciano Luna elogiou a ação da presidência, que atendeu ao requerimento onde os colegas haviam solicitado esta identificação. Ele diz que agradece profundamente o ato de respeito e de reconhecimento pelo presidente para com eles. Essa casa tem trabalho incansavelmente para atender a população, destacou Luciano Luna. Então, e para o presidente, o Gerbson Moraes, o ato é de grande importância. Vai facilitar os vereadores a realizarem o trabalho em prol do município. Então tá aí.
Legal. Carteira broche, de identificação. Viu?
Identificação, adesivo vereador e um chaveiro. Da carteirada, seu. Sou vereador de Ilhéus.
Viu? Olha, tá marcado também para agora em novembro, né? Tem um dia da consciência negra, um dia que homenageia os Zumbi dos Palmares, uma audiência pública. Agora a expectativa, Marinho Santos, inclusive, para ver se a gente dá tempo de a gente dar uma passada lá. Logo mais às 8:30, né, a primeira reunião da Comissão Especial do Transporte. Mais uma vez eu cobro, Ilhéus precisa se posicionar em relação a essas duas empresas. E eu espero que a Câmara faça o seu papel através dessa CEI. Daqui a pouquinho a gente traz essa informação. Olha, a Companhia 70 apresentou o balanço da produtividade alcançada no período de 1º a 31 de outubro. Foram 46 conduções à delegacia, somente no mês de outubro, viu, gente? 17 prisões em flagrantes, 21 ocorrências com droga, 6 mandados de prisão, apreensão de arma de fogo foram 11, 2 veículos recuperados. Falar em veículo, chamar atenção aí a Polícia Militar 70, 68, 69, a Cívica Coeira. Parece que tem uma turma aqui em Ilhéus, né, que resolveu aterrorizar a questão de roubos a rodas, gente de veículo. Não é mais aquela gente cara não, Marinho Santos. Qualquer pneu agora a galera tá roubando. Eu tomar cuidado aí, ver onde você estaciona o seu veículo, porque a malandragem, rapaz, a malandragem não tá brincando não. Mesma coisa a questão de roubo, né, a veículos, né, tanto carro quanto moto. Nós tivemos ainda nessa relação do balanço aí da 70 um aumento do cumprimento de mandatos de prisão em relação a outubro, né, do ano passado de mais de 200%. Parabéns ao trabalho aí da 70. O aumento também foi assustador, mais de 266% em relação ao aumento de armas apreendidas, né? São armas que são tiradas de circulação. Parabéns aí ao comandante, né? o Capitão Álvaro, o Zacarias, toda a equipe aí da 70, Capitão Zacarias, Capitão Álvaro, toda a equipe da 70, que sempre apresenta esse balanço, Marinho Santos, das ações mensalmente. Olha, na próxima terça-feira ele vai estar com a gente, feirante, né? A gente vai falar sobre a questão da central de abastecimento do bairro do Malhado. Tropa de Elite convidou, ele aceitou esse convite, vem cá bater esse papo com a gente. Marcelo do Requeijão vai estar com a gente aqui na próxima terça-feira. Aí na quarta tem o candidato, né, a presidente da OAB Ilhéus, o nosso querido Jackson Cupertino, que divide a chapa aí com a Vanessa Gedeon. Na quinta-feira é a vez da Sofia Soledade, que vai estar conosco também aqui, dividindo essa bancada aqui do Tropa de Elite. Cada um terá o tempo aí de 20 minutos para apresentar suas propostas, falar, né, quais são os planos para a OAB Subseção Ilhéus. Ontem eu participei do cerimonial do lançamento da campanha do Rui e a Natália lá em Itabuna, uma festa bacana reunindo aí advogados de toda a região. Fiquei surpreso, Marinho Santos. A cidade de Borarema, por exemplo, tem 11 anos sem um juiz fixo na cidade, apenas substituto que chega lá, né? E aí eu pergunto, fica difícil o acesso à população à questão do judiciário. A gente precisa rever isso, com certeza. 6h46, é hora do Bola Dentro, e para trazer o Bola Dentro, a gente convoca o Edenildo Braga, ele que vem sempre chegando aqui, trazendo as informações, a turma tá resenhando aqui no nosso WhatsApp, rapaz, com essa questão do pênalti, o pênalti que seguiu de um gol depois e deixou os vascaínos preocupados. Vem chegando, Edenildo Braga, bom dia, bom dia, bom dia.
Bola Dentro.
É com você, Denildo Braga. Conta tudo pra gente, rapaz. Deixa a turma bem informada aí. Bom dia, bom dia.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, amigos ligados aqui no Tropa de Elite, Gabriel FM. Chegando com as informações esportivas, sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Temos carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, anunciou na tarde desta quinta-feira o palco da final da Copa do Brasil 2021 entre Atlético do Paraná e Atlético Mineiro. Por meio do sorteio, o órgão definiu a Arena da Baixada, em Curitiba, como palco da grande decisão entre os clubes. As partidas serão realizadas nos dias 12 e 15 de dezembro. Campeão em 2014 diante do Cruzeiro, o Atlético Mineiro tenta repetir feito após 6 anos, em uma temporada que pode também marcar o fim do jejum de 50 anos sem conquistar o Campeonato Brasileiro. Já o Furacão também tenta faturar a Copa do Brasil pela segunda vez seguida, assim como foi em 2019, quando bateu o Internacional em Porto Alegre. O confronto entre Vasco e Guarani nesta quinta-feira era decisivo para o Cruz Maltino continuar sonhando com o acesso à Série A em 2021. Mas a derrota por 1-0 no Brinco de Ouro da Princesa virou um problema e diminuiu as chances de acesso para menos de 1%. Os cálculos são do professor Gilcione Nonato Costa, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. A vitória do Guarani foi o pior dos cenários para os cariocas e colocou o Bugre firme na briga pela quarta colocação. As chances do Vasco caíram para 0,7% contra 48,9% do Goiás, 24% do CRB, 22,6% do próprio Guarani e 21,7% da equipe do CSA. Confirmando que a bola rolou ontem, o Campeonato Brasileiro, tivemos aí essa partida na Série B. Guarani 1, Vasco 0 e o CRB bateu o Sampaio Corrêa por 1-0. Na Série A, houve apenas uma partida e o empate em 0-0 entre Cuiabá e Chapecoense. Para hoje, sexta-feira, nós teremos sim bola rolando. Os jogos do Campeonato Brasileiro Série B são três: CSA e Remo, Avaí e Vitória, Londrina e Cruzeiro. Já Campeonato Brasileiro Série A, um jogo. O Flamengo volta a campo e enfrenta a equipe do Atlético de Goiás. São as informações esportivas aqui no Tropa de Elite, em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Comprando na Comercial Boa Ideia, você participa da campanha Natal Show e concorre a mais de 50 prêmios. É Denildo Braga, destacando as informações esportivas aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. O programa segue com Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um abraço, um bom final de semana.
Valeu.
Bom dia.
Bom dia, bom dia. Um abraço pra você, Denildo Braga. Até segunda-feira. Marinho Santos, hoje também tem jogo a PPM, o campeonato da PPM, é isso?
É, hoje tem bola rolando, dia 5 de novembro. Início do 17º Campeonato de Futebol da PPM, Praia do Marciano, bairro do Malhado, às 8h30.
Daqui a pouquinho, então.
É 8h30, primeira rodada entre a CAERC e a Companhia 69. Às 8h30 ainda, no segundo campo, a Companhia 70 e a PPM Ilhéus. E às 9h30, a 68 enfrenta a 7-2, que tem o comando do Major Ozaná. Então, todos os caminhos levam à Praia do Marciano, bairro do Malhado. Você vai assistir grandes partidas de futebol com a presença de todos os comandantes das companhias participantes aí desta competição e a presença confirmada do comandante do policiamento da região sul da Bahia, o Coronel Vanderval, e demais outras autoridades. Portanto, daqui a pouquinho tem bola rolando. Início do 17º Campeonato de Futebol da APPM Ilhéus, Scarpita.
Um abração aí pra turma, viu? Segunda-feira, então, a gente se encontra pra falar mais de futebol aqui no Tropa de Elite. Tem mais.
Bola dentro.
Às 18 horas tem Gabriela Esportiva com o nosso campeoníssimo Zé Maria e Tony Café. Olha, os trabalhadores em educação, né, de Ilhéus, a notícia ontem é que vão paralisar suas atividades hoje, sexta-feira, como resultado do descumprimento pelo governo do acordo coletivo da campanha salarial da categoria. A paralisação ocorrerá em frente à prefeitura, no Alto da Conquista, às 13 horas. A parada de advertência foi decidida em assembleia extraordinária da rede no último dia 28, após a qual foi enviada em ofício ao prefeito, né, exigindo cumprimento do acordo, e que não ocorreu. De acordo com esse coletivo aí da campanha salarial, foi desrespeitado mais uma vez sem justificativa ou comunicação aos representantes legais da categoria. O governo continua descumprindo as cláusulas terceira e sexta do acordo. A primeira contemplava aí o pagamento dos salários de outubro com acréscimo dos retroativos de janeiro a julho. A sexta cláusula, por sua vez, previa aí a disponibilização desde 30 de setembro do montante referente aos processos administrativos de mudança de padrão de nível e gratificação de estímulo protocolados pelos trabalhadores em educação. O governo, segundo informações, Marinho Santos, tinha até o final do dia de ontem para cumprir sua palavra. Caso contrário, está mantida essa paralisação das atividades para hoje, às 13 horas. Vou tentar um contato com o presidente Osmar Nogueira Júnior, né, e atualizar essa informação sobre a paralisação no dia de hoje das atividades dos trabalhadores em educação. Porque aqui a notícia chega primeiro. Vem com a notícia, eu tô com o Nath Almeida já no ponto, hein?
Olha, Scarpita, da primeira reunião da Comissão Especial de Inquérito do Transporte Coletivo acontece, portanto, hoje, dia 5, 8 horas, na sala de comissões, no Palácio Teodolindo Ferreira, sede do Parlamento Municipal. O presidente da comissão, o vereador Fabrício Nascimento, ele convocou na última quarta-feira os demais membros para o primeiro encontro da comissão que vai investigar o sistema de transporte coletivo do município e as relações com o governo municipal de Ilhéus. Na oportunidade, o presidente da comissão, Fabrício Nascimento, Alzimário Belmonte, o professor Gurita, relator, e o vereador Cláudio Magalhães, que é membro. vão debater o apoio técnico do Legislativo necessário para acompanhá-los nos 120 dias que farão coleta de depoimentos e informações sobre as denúncias formuladas por 7 vereadores e que resultaram na instauração da Comissão Especial de Inquérito. E também será definida a agenda inicial de atuação dos parlamentares responsáveis pela apuração. O encontro inicial está marcado para acontecer na segunda-feira, dia 1º, estava marcado, porém, em virtude do feriado do Dia do Servidor Público, foi transferido para o mesmo dia, a reunião foi adiada. Então aí adiou e...
Mas vai acontecer
daqui
hoje.
Daqui a pouquinho daqui a vai pouquinho. Acontecer.
Vamos dar uma passadinha
quero,
lá, viu?
Quero mandar um abraço e mandou para você um bom final de semana, o Subtenente César da Companhia 68 e para mim também. Um abração, e para você aí, também, viu? Subtenente César. Abraçando no Acuípe, o Cacique Val. Alô, Cacique Val. E na Vila Brasil, ou no condomínio Nova Esperança, o César Cotias e Dona Lena, conheci todo mundo antenado.
Conheci César. Ontem os dois,
o vai casal, ter o feijão, viu? Vai ter o feijão na Vila Brasil, Dona Lena na diz, fazenda, viu?
Dona Lena diz que o feijão é bom.
Tropa de Elite, aqui o povo.
Olha, bom dia, Escapito e Marinho Santos. Manda alô pra nós aqui, Lenilson e Vanessa. Estamos ouvindo o Tropa de Elite. Um abraço aí, Adílio lá de Quaraci, tá ligado com a gente. Alô, Adílio, um abraço pra você, obrigado pelo carinho da sintonia. Olha, bom dia, meninos do Tropa de Elite. Me chamo Kátia, do Boca da Vitória. Por gentileza, lembra a população iriense que hoje, né, tem um caruru da Kátia. E domingo tem a feijoada da Kátia. Um abração, 6 da manhã. Falar em feijoada, Rose, um abraço pra você, nossa querida Rose, a feijoada da Rose, lá na Conquista, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, aqui é Verônica, Banco da Vitória. Não, a Verônica é lá do Banco do Pedro, viu? Olha, diz que a bomba lá de Boca do Pedro está queimada, viu? Ê, danado, alô, meu amigo Raimundo. A Verônica tá aqui, né, avisando. Vamos ver se a gente ajeita essa bomba aí. 11 dias, né? 11 dias o pessoal da prefeitura retirou a bomba pra consertar e nada. Complicado aí, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Eu gostaria de saber se os ônibus estão normal para os distritos. Eu sou moradora da Ponta da Túlia, Cristina. Aqui na Túlia, os alunos estão saindo do ônibus de 5h30. Que coisa, viu? Manda um abraço para Del do DVD em Tuberá. Alô, Del, aquele abraço. Samurai do Asfalto, Marinho Santos Escarpita. É, bom dia. Em brutal assassinato na Rua da Vitória, no Nossa Senhora da Vitória, 69, no local, Marinho Santos, né? Coisa muito feia, por volta das 5h20 da manhã. A gente está aguardando mais detalhes desse caso aí, da Polícia Técnica passar para a gente, né? Ó, Rua da Vitória, lá no bairro Nossa Senhora da Vitória, a 69, no local, a polícia responsável, e o Departamento de Polícia Técnica chegando para fazer o levantamento cadavérico.
Mais um assassinato registrado nos livros, não, nos computadores da Polícia Civil.
Sistema Sigipe.
É o Sistema Sigipe.
Vamos pro telefone, tem gente na linha.
Carlito, do bairro Nelson Costa, bom dia, quer falar do transporte coletivo. Alô, Carlito.
Alô, bom dia, Marinho Santos.
Bom dia, Carlito. Manda aí, meu filho.
É o seguinte, eu vou falar sobre transporte coletivo, porque nosso secretário de transporte, ele acha mais fácil combater as coisas, as lotações, do que enfrentar as empresas de transporte. Primeiro, para ele tirar as lotações, não tem lotação não, mas para ele tirar as lotações, primeiro ele tem que regularizar o transporte coletivo, você não concorda?
Eu concordo até...
Tem que botar a cota 100% primeiro, para depois atacar os transportes coletivos, a lotação. Porque se ele, como secretário e meu prefeito, não tem capacidade de encarar as empresas, então não queira atacar os mais fracos. Certo? Aí... Só para a população.
Aí o Carlito, lá do bairro Nelson Costa, tá na bronca com a questão do transporte coletivo. Essa questão do transporte alternativo,
Escarpita, complicada. A informação aí que a gente tem, Marinho Santos, inclusive do próprio tenente, Coronel Serpa, né? Hoje, Ilhéus tem 75% da frota em funcionamento. São 121 ônibus no contrato. Nesse mês agora de novembro, chega a 85% e está caminhando aí para os 100% da frota na rua. E a informação é que eles estão fiscalizando o transporte clandestino e notificando as falhas, mas o que é irregular tem que ser combatido.
O irregular tem que ser combatido. Ganhou o corpo, porque a culpa da prefeitura, a culpa das empresas... Ninguém vai ficar no ponto de ônibus esperando o ônibus.
Deixou o negócio cair solto aí, mas a gente agradece, né? E o Tenente Coronel Serpa, que está à frente aí da Sutrans, deu realmente uma nova cara à Sutrans, a gente tem percebido isso. Está fiscalizando, é o que a gente cobrava, né? A Sutran passou um tempão todo sem fiscalizar. Deixou o negócio correr solto aí, mas hoje... inclusive com fiscalização nas portas da garagem, informação que chega ao Tropa de Elite e nas linhas de ônibus. Então a população participa também, né, dizendo como é que está aí a questão do transporte. Melhorou no seu bairro, no seu distrito? Não, Escarpita, não melhorou não. A gente vai estar encaminhando todas as demandas aqui para a Sutrans.
Sabemos que são pessoas necessitadas e que precisam trabalhar e que a brecha foi deixada... O pessoal, inclusive de Ilhéus, tem muita gente desempregada que está trabalhando, fazendo o alternativo ou clandestino, sei lá. Mas tem muita gente de fora, viu, Scarpita? Pegou carona nessa onda aí.
Muita gente de fora. E importante, Marinho Santos, eu vi as tabelas, né, que foram encaminhadas. Com essas tabelas aí, a população vai poder fiscalizar. Né, que tem que fazer esse papel também. Fiscalizar. E aí tem o nosso programa, tem outros programas de rádio, tem sites... tem as redes sociais para poder também fazer essa parte da fiscalização. Nath Almeida está chegando em mais um Giro Regional no nosso programa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath Almeida.
Muito bom dia, Roberto Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta sexta-feira com mais um Giro Regional. Lembrando que o nosso Giro Regional tem sempre um oferecimento Ótica e Centro com as melhores lentes do mercado, óculos de grau, óculos solar. Ótica e Centro também já faz o seu encaminhamento para o exame de vista. Central de atendimento 3613-6483, Zap 9818-1494. Ótica e Centro fica na Rua Duque de Caxias, número 99, no centro de Itabuna. Seguindo com o nosso giro desta sexta-feira, em Buararema, mutirão de vacinação no Santa Helena. A equipe de vacinação estará nesta sexta-feira, dia 5, a partir das 8 horas da manhã no Santa Helena, para a administração da vacina contra a Covid-19 de primeira, segunda e terceira dose. Então, prepare o braço e faça a sua parte, porque vacinar é um ato de responsabilidade coletiva. Em Almadina, na manhã desta quinta-feira, dia 4, a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, deu início à triagem do projeto Visão Sem Fronteiras, que atua na área oftalmológica, oferecendo toda a estrutura e condição para a realização de consultas e exames em várias regiões do Brasil, onde tem esse serviço disponível, levando saúde ocular para toda a população. Serão 600 atendimentos e 3 dias de triagem nos dias 4, 5 e 6 de novembro. Em Barro Preto, um comerciante popularmente conhecido como Aguinaldo da Galinha foi morto a tiros na noite desta quarta-feira, dia 3, em frente ao seu estabelecimento comercial. De acordo com informações de testemunhas, a vítima foi surpreendida pelos atiradores que o alvejaram Aguinaldo diversas vezes. O crime aconteceu na rua Ref, no bairro Bonfizão. A polícia militar foi acionada e isolou o local até a chegada de uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna. A polícia civil investiga o crime. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto na próxima segunda-feira com mais um Giro Regional. Lembrando que o nosso Giro Regional tem sempre oferecimento Ótica e Centro com as melhores lentes do mercado, óculos de grau, óculos solar. Ótica e Centro também faz o seu encaminhamento para o exame de vista. Central de atendimento 3613-6483, Zap 9818-1494. Ótica e Centro fica na Rua Duque de Caxias, número 99, no centro de Itabuna. Segue com vocês, Roberto Escarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, Nath Almeida, bom dia pra você, pra todo mundo ligado com a gente. Até às 8 no oferecimento da Empresta Crédito, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura, Cabana Renascer Beach. Hoje tem Beach Music Renascer, Alan Diniz, e amanhã tem Samba Light, sempre às 19 horas, aberto ao público, hein? Premoldados Guanabara, sai daí não!
Lembro.
Mês da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Vença o preconceito. Homem de verdade tem atitude e se cuida também. Novembro, na Gabriela. Tá tudo azul.
Deixa eu dar um recado aqui da Empresta Cred. Antecipe seu saque aniversário do FGTS na Empresta Cred. Em saque mínimo de R$500, com taxa de 1,99, sem consulta ao SPC e Serasa. Liberação e até 24 horas. Faça uma simulação. Ligue 991-103-565. Fala com a Carol, viu? Empresta Cred, empréstimo seguro com facilidade de pagamento na rua Conselheiro Dantas, 33, no centro, ao lado da Igreja São Jorge. Tá precisando de dinheiro? Empresta Cred.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Estamos de volta, vem com a gente. Aqui é a maior audiência de todo o sul, extremo sul da Bahia, até 18 tem Tropa de Elite. É o dia todo, todo dia a notícia chega primeiro aqui.
Rádio Gabriela.
Prestação de serviço, utilidade pública e a sua participação ao vivo. Bom dia!
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Sextou, viu?
Tropa de Elite.
Sextou na Gabriela FM. Vamos pro nosso comentário aqui, viu?
Robertinho Scarpita, um show de rádio.
Olha, o turismo em Ilhéus está em alta, sim. Sim, Ilhéus tem um potencial incrível, a gente tem abordado isso aqui constantemente. A prefeitura informou que no período, né, da última sexta-feira, o feriado de finados, Ilhéus chegou a registrar 95% da sua rede hoteleira, ocupação. Isso é muito bom. Ilhéus, gente, é uma cidade, é um destino promissor, tem tudo, né, para ganhar dinheiro fazendo turismo profissional, tudo para alavancar o desenvolvimento econômico. E um dos vetores é justamente o turismo. A gente, durante muito tempo, né, com a questão do cacau, a gente não produziu chocolate, hoje a gente produz chocolate, a gente tem um cacau bom, de qualidade, né? Então, o turismo alinhado ao cacau, a nossa história, o turismo ecológico, o turismo religioso, o turismo de aventura, né? O turismo de negócios, a gente tem falado muito isso aqui no programa. É preciso acreditar, é preciso investir no setor, se organizar. A gente foi a convite aí, né, do nosso amigo Ribeiro Náutica, junto com a turma do SEBRAE, com a turma da prefeitura, conhecer, né, o projeto que está sendo implantado, o plano piloto lá no Rio do Engenho. Então, a gente acredita e vamos continuar acreditando, sim. Tem um projeto interessante, a agência Ilhéus 500 anos, foi abraçada, né, e apresentado, colocado em votação pelo ex-presidente da Câmara de Ilhéus, vereador César Porto. A gente não ouviu mais falar da agência Ilhéus 500 anos, mas é uma chave para a gente dividir o turismo da cidade de Ilhéus em dois momentos, antes e depois da agência Ilhéus 500 anos. As projeções para essa temporada de verão, gente, são positivas. Os transatlânticos começam a chegar a partir do mês que vem, dezembro, vão até abril do ano que vem. Então a gente precisa estar aí com as cabanas, né? Pessoal preparado, a turma do artesanato, todo mundo, vamos acreditar e a gente vai sim dar essa força para o nosso turismo. E esse é o nosso comentário de hoje, né? Turismo, eu tenho falado muito de turismo aqui no nosso programa. Muito bom dia para todo mundo. A gente segue com a segunda parte do Tropa de Elite, hein? Vamos lá, seu Marinho Santos.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Gabriela FM. Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 19 minutos. Vamos ao alô, tropa de elite. Alô, alô, nega áurea, miau, miau, miau. Bom dia. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita.
Tudo bem, nega áurea. Esse negócio do miau, miau pegou, rapaz. E...
Ah, rapaz.
É, viu?
Ô, Marinho Santos.
Oi.
Eu tô te ligando porque... pedindo os moradores da Cicessinha.
Centro Social Urbano.
É, nós estamos pedindo que o pessoal, é, o comentário, que diz que essa obra está tendo aqui no CSU, onde eu moro, que diz que não vão fazer o posto médico, entendeu? E nós precisamos do nosso posto, né?
Posto médico do CSU.
É, o povo está querendo posto médico. Com a palavra aí, a prefeitura. Por que que não vai fazer? Eu sei que a estrutura do Centro Social Urbano...
E as meninas que trabalham nessa área que... É. E falou que disse que nós temos que correr atrás, porque disse que não estão querendo fazer duas salinhas, só que duas salinhas não vai dar para atender o povo, né?
Não vai atender, né? A estrutura
do posto do CSU, como tinha, né? É isso aí.
A estrutura. Valeu, né, Gauri? A estrutura do Centro Social Urbano, mas já está tudo derrubado ali, né? Então está sendo construído, né? E o pessoal quer saber dessa questão do posto de saúde. É uma obra do governo do estado, viu? Olha, está confirmada a paralisação, né? Então vamos tentar um contato aqui com o presidente. Ele está com problema na questão da, do, acho que com a chuva, né, de ontem. O filtro, né, da rede aí, da Oi, não está legal. Está uma panela de pressão no fundo, né, repórter?
É, eu tenho duas informações.
É o feijão da dona Edna que está a panela de pressão?
Fritando o feijão, a feijoada da dona Edna... Na central de abastecimento, que o Elson daqui a pouquinho vai encher
feijão,
a barriga.
Feijão não frita, não. Feijão,
automecânica Elson.
A panela fica fervendo.
Fervendo.
Tá fritando a carne do sol.
Eu tenho duas informações, Scarpita, que essa comissão que vai se reunir daqui a pouquinho, essa comissão, eu gostaria de informar que a missão desta comissão processante é apenas para investigar o acordo feito, que existe, existe uma outra comissão, que é a que cuida do sistema de transporte e mobilidade. Então tá aí. São duas...
Eu tenho duas informações, Scarpita.
Você tá me copiando aí, velho?
Olha,
e aí, o descumprido acordo e educação paralisa atividades hoje, sexta-feira, dia 5. Os trabalhadores em educação da rede de Ilhéus vão paralisar suas atividades hoje, dia 5, sexta-feira, repito, como resultado do descumprimento pelo governo do município do acordo coletivo de campanha salarial da categoria. Então, no mesmo dia também, hoje, será prevista a realização deste ato que está aí de manifestação frente ao prédio da prefeitura, lá no bairro da Conquista, às 13 horas, 1 da tarde, portanto, a manifestação aí. E vai paralisar mesmo a educação em Ilhéus, hein? Rede Municipal de Ensino. Então tá aí. E você entendeu, Scarpita, a missão desta comissão, no caso do transporte?
É, tem um zum-zum-zum, né?
Vai investigar um acordo que foi feito entre Prefeitura, Via Metro e São Miguel. Mas existe uma outra comissão que é para cuidar do sistema de transporte e mobilidade.
Sim, né? Tem a outra comissão. Tem a comissão de transporte, como tem a comissão de saúde, né? Defesa do consumidor, direitos humanos. Agora, você julgasse próprio, eu acho que parece que tem um problema na Câmara que tá assim, uma pessoa vai julgar o próprio erro dela. Eu vou ficar a par mais aí dessa situação pra gente poder falar aqui no programa.
O erro dela ou o erro dele?
O erro dele.
Dele.
Não,
né?
pensar, né? Quem é a vereadora? Não? O erro dele, viu?
O erro dele.
É um vereador que vai, né? Ele próprio julgar o erro dele. Ficou meio difícil isso.
Você não comentou, não falou nada, não me disse nada. A tribulação, o partido tá. O PSB, Scarpita. Já tentou contar, vou tendo contato com o líder da mata.
Rapaz,
tá uma confusão interna.
Você tá pegando o pé do PSB.
É um querendo destruir o outro.
Você tá
dentro do próprio partido.
Você tá dizendo que o PSB tá rachado?
Irmanados do mesmo PSB.
O PSB tá rachado?
Você não viu, não? Estão querendo engolir aí, velho. É uma briga interna.
Deus,
e eu vou contar tudo pra Lídice da Mata, viu, Scarpita? Alô, Lídice da Mata! Ó, PSB em Ilhéus está uma incógnita. Tem que resolver essa problemática aí e resolver todo mundo, porque está um clima de racha. Né? Estou falando um clima
de racha.
De racha.
Tá certo, viu? Olha, vamos lá, trazendo aqui as informações. Olha, a candidata a presidente da OAB, Seção Bahia, Ana Patrícia, e seu vice, o Carlos Tourinho, eles entraram com uma ação popular pela reabertura do judiciário. A ação popular foi protocolada ontem, na quarta-feira, dia 3, na 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, contra o desembargador Lorival Trindade, presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o próprio Estado da Bahia. Esta ação abraça a sociedade baiana prejudicada pela piora da prestação jurisdicional e toda a advocacia que vive o seu pior momento, agravado pelo fechamento do Poder Judiciário durante a pandemia. Os shoppings estão funcionando, estádios abertos, praias lotadas e os fóruns baianos ainda continuam fechados. É hora de menos conversa e mais atitude, enfatizou Carlos Tourinho, candidato a vice-presidente da chapa OAB de Coração. O nosso maior, né, desafio aí, a Ana Patrícia, ela disse o seguinte: o amor que ela tem à advocacia vai além do discurso. E no início, né, da noite, da quarta-feira, ela, como cabeça da chapa, ela protocolou junto com o Carlos Tourinho uma ação popular requerendo o nome da advocacia de toda a sociedade baiana à imediata reabertura dos fóruns e Tribunal de Justiça do nosso estado. Se podemos lutar e fazer mais pela nossa classe, fazemos agora. Fazemos desde já. Esse é o verdadeiro socorro que a nossa advocacia precisa. Justiça de portas abertas, declarou a Ana Patrícia ao protocolar a ação. As regras para a proposição da ação popular estão previstas na Lei 4.717 de 1965. Nem a ditadura derrubou a OAB, viu, Marinho Santos? É importante a gente destacar a força da Ordem dos Advogados do Brasil. Por falar em OAB, mais uma vez, né, já alertar e convidar todos os advogados. Na próxima semana, na quarta-feira, a gente bate papo com Jackson Cupertino, ele que é candidato a presidente da OAB Ilhéus, com a sua vice, a Vanessa, né? E na quinta-feira tem a Sofia Soledade, que é da outra chapa também, junto com a sua vice, a Silvana. A gente vai estar numa entrevista bacana, 20 minutos para cada candidato, um na quarta, outro na quinta, para apresentar as suas propostas para os próximos 3 anos. A eleição vai acontecer dia 24, viu?
Dia 24, eu aproveito para mandar um abraço ao advogado mais elegante de Ilhéus, o doutor Martônio Maciel, atual presidente.
Você é fã do Martônio, né?
Martônio é uma figura. Teve
com a gente a semana passada.
Ele é diferenciado.
Vamos no zap da moral para quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
A turma mandando no zap. Olha, o povo trabalha para dar boa vida a poucos. O povo tá na bronca, rapaz. Tarcisão, olha, a maré começou a atingir novamente São Miguel. Ontem a maré jogou na pista da Ilhéus e Itacaré. Se não tomarem providências, o mar vai atravessar e se encontrar com o Rio Almada. É, nosso querido Tarcisão aí, Marinho Santos. O Tarcísio.
O Tarcísio se preocupa e tá falando a verdade aí, viu?
Tem um vídeo
Escapita,
aqui.
Você viu naquele trevo ali da Praia do Norte? O mar tá batendo ali, ninguém faz absolutamente nada. Ter um momento que você não vai poder fazer por ali. Vai ter que entrar pela contramão, porque o mar vai destruir aquilo ali, meu amigo.
Tá.
Do jeito que tá vindo, batendo forte. E ninguém faz absolutamente nada, molhando a pista.
O vice-prefeito Bebeto teve uma reunião lá em Brasília, né?
Mas ninguém
viu. A gente quer saber o que é que vai acontecer.
Ele fez a reunião, ninguém participou dessa reunião. Cadê o documento que ele apresentou? A cópia do documento.
Você quer o protocolo? Para poder
a gente ler. O protocolo para a gente ler aqui também, uma cópia. Dizer o que foi apresentado.
Peça ao Bebeto.
O que foi relatado nesse pedido dele.
Peça ao Bebeto.
Eu estou pedindo de público.
Você quer o protocolo dessa reunião.
Protocolo, e quero a cópia do requerimento que ele fez, do ofício.
Lá em Brasília, da reunião.
Que ele entregou nesta reunião.
Eu sei que o problema do São Miguel, São Domingos, Litoral Norte, precisa ser resolvido. Ainda no nosso WhatsApp, o Marrom de Ilhéus aqui. Olha, bom final de semana, abençoado. Semana para nós. Ilhéus é a maior... e as ambições políticas e pessoais de alguns que acham donos da cidade. Afinal, a ilha é nossa e temos que acreditar que dias melhores estão por vir. Em todos os aspectos, hein? Só falta vontade política. Marrom de Ilhéus é uma figura, esse Marrom, viu? Olha, Marinho Santos, Escarpita. Rotatória do São Domingos até hoje, nada. Colocaram somente uma faixa sinalizando e nada mais. Bom dia, bom dia. Tem mais aqui, olha, sextou. Bom dia, meninos, que Deus abençoe vocês sempre. Valeu, Josiane. Olha, por favor, tô querendo muito. Ele perdeu o chip, ela perdeu o chip. A Dione perdeu o chip dela. Dione, cadê seu chip, Dione? É o chip da Claro Vivo, tio. Oi, Dione, pra gente poder ver aqui se a gente acha. Tem que dizer onde foi que você perdeu esse chip, esqueceu aonde esse chip. Eita, eita, eita. Negão do Reggae também tá ligado com a gente. Do Reino, é figura, né? Do Reino ali na 2 de julho, rapaz.
Inclusive, tô, cada dia que passa, eu fico sabendo coisas do Reino através do Broninha. O Broninha me fala tudo. Do Reino, cuidado com sua vida.
Um abraço pro Everaldo, Everaldo ali, também no estacionamento.
E o que perdeu a perna?
Careca?
Não, você esqueceu agora. Dele, meu amigo.
Um abraço aí.
Daqui a pouco eu lembro.
Olha, bom dia a todos do Tropa de Elite. Sou Silvana, moradora de Banco do Pedro. Gostaria de saber se a Prefeitura de Ilhéus, a respeito da nossa bomba da água, né? Foi informada a Prefeitura, eles vieram levar a bomba, mas não fizeram a reposição ainda. Será que levou para a Shell a consertar a bomba lá de Banco do Pedro? Vê se Shell pode dar uma resposta. E a gente poder liberar essa... O povo está 11 dias a bomba, levaram a bomba e não devolveram a bomba.
Eu acho que...
Bomba. Inclusive, essa
Shell
bomba...
enrolamento não foi requisitado por esse governo,
inclusive, essa bomba aí foi um presente do César Porto para a comunidade lá de Banco do Pedro, viu? Acionar o vereador César Porto aí para cobrar junto à equipe, a turma do interior e da prefeitura para resolver esse problema.
A bomba já quebrou. Né?
Já que tem 11 dias que levaram para consertar essa bomba. E seu Clarindo aqui do Banco da Vitória, né? Banco Central, rapaz. É Banco do Pedro, Banco da Vitória, Banco Central. Seu Clarindo lá de Banco Central tá mandando alusão aí para Dida, Rico, Célia, Sete Coco, que não perde o Tropa de Elite. Quando eu falo de Banco Central, eu lembro da dona Sônia, né? Nossa querida Rafaela, enfermeira, que é orgulho para Banco Central. E o Marcos Quiabo, Marinho Santos. O Marcos Quiabo, olha. Todo dia o Marcos Escarpita lembra da estrada. A gente tá sofrendo, o Banco Central tá sofrendo com essa estrada.
Receba um bom final de semana aqui para você e para mim, do Sandro da Mecânico, o Sandro Mecânico Toyotec, e também do Paulo Gannem, o Paulinho Gannem, irmão do Marcelo Gannem, a Serra do Jequitibá.
Raiou na madrugada, mas só mandou me avisar que dia lindo, lindo, na Serra do Jequitibá. Vamos lá pra pertinho agora, vamos pra Itabuna, Manuel Messias tá chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, bom dia, Manuel. Aquele abraço pra você, Manuel. Vem com notícias.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Aruca Drinks, especializada em coquetéis e bares itinerantes para as festas sociais e cooperativas, e atuando mais de 10 anos aqui em Itabuna, aí em Ilhéus, em todo o sul da Bahia, Aruca Drinks dá mais brilho ao seu evento, casamentos, festa de debutantes, congressos, aniversários, feiras, formaturas ou lançamentos. E tem uma equipe pronta para surpreender seus convidados. E atenção para esta grande promoção, pacote com toda a estrutura e mais dois batendeiros por apenas R$ 599. Ligue agora mesmo o fone zap 739-8205-5364 e fale com Aruca ou Lindy. Vamos então, meus amigos, destacar as notícias aqui da cidade de Itabuna. E começamos com uma péssima informação. Consumidor itabunense recebe mais um baque em Masa, reajusta em 9% as contas de água. Mais um reajuste, meus amigos, para a população de Itabuna. É que a Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Itabuna autorizou reajuste de 9% na conta de água. A Imasa, que é administradora pela Prefeitura de Itabuna, administrada, queria um pouco mais de 15%, mas depois de analisar a solicitação da Empresa Municipal de Águas e Saneamento Imasa, que pleiteou um reajuste tarifário de 15,5% no serviço de água e esgoto, foi concedido 9% nas contas tarifárias. A Imasa alegou no pedido que necessitou repor perdas inflacionárias no período de abril de 2019 a setembro deste ano, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O diretor financeiro da Imasa, Ronaldo Simas, apontou que, mesmo não obtendo o percentual desejado, a correção em 9 pontos percentuais nas contas de consumo ajuda a diminuir as perdas, a exemplo da energia elétrica. Mas Quem vai pagar mesmo pato por isso é o consumidor itabunense pagando mais caro na água aqui de nossa cidade. Logradouros ganham luz azul em ação do mutirão do diabetes. As principais pontes sobre o Rio Cachoeira, no centro aqui de Itabuna, incluindo a passarela da Ilha do Jegue, ganharam iluminação especial na cor azul, como ação de suporte à 16ª edição, 17ª, do mutirão do diabético, aí promovido pela ONG Unidos pelo Diabetes. A missão é mostrar que é possível prevenir e controlar um problema que atinge várias pessoas aqui no Brasil e também em todo o mundo. É, há 17 anos, o mutirão de diabetes mobiliza colaboradores, moradores, médicos e instituições. Itabuna retoma vacinação de crianças e adolescentes. A rede de frio do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, divulgando o calendário da campanha de multivacinação contra a Covid no mês de novembro aqui na cidade. Até o próximo dia 30, pais e responsáveis devem levar crianças e adolescentes às unidades básicas de saúde da família para a atualização do cartão de vacina. Itabuna registra 13 novos casos de Covid. Na noite de ontem, quinta-feira, a Vigilância Epidemiológica de Itabuna divulgou um quadro atualizado sobre os casos notificados a respeito da pandemia de infecção pelo coronavírus causador da Covid-19. E Itabuna registrou 13 novos casos nas últimas 24 horas. Falamos em nome de Aruca Drinks, que facilita o pagamento, e você, cliente, terá um excelente parceiro para tornar seu evento inesquecível. E lembre-se desta grande promoção, pacote com toda a estrutura montada e mais dois batedores por apenas R$ 599. Ligue o Mande Zap 73 98205-5364 e fale com Aruca ou Lindy. Aruca Drinks é gelo na balada. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Albertinho Escapita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigo.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Já estamos de volta no Tropa, são 7 horas mais 47 minutinhos na Bahia. Olha, noite de ontem, repórter Marinho Santos e você, amigo ouvinte, tentativa de homicídio, bairro Nelson Costa. Tiro, pessoal com medo, rapaz, ó. Tava usando a tornozeleira. É, foi encaminhado para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau.
É, imagina só, nesse problema, nesse momento de lockdown da Polícia Civil, das 8 horas até as 12 horas, mas os serviços essenciais estão disponíveis aí para a população. A outra notícia que chega aqui de Canavieiras, Escarpita, é o Lucas Bafica. Lucas Bafica é cantor e locutor da Estúdio FM da Coirmã. Ele teve o veículo Siena Prata, placa policial NZG6776. Ele foi assaltado por volta de 1 hora madrugada de ontem, no quilômetro 18 da rodovia Ilhéu Zuna, Canavieiras, já pertinho de Canavieiras. O Lucas Bafica foi levado pelos bandidos, deixado na região da Fazenda Bolandeira, já pertinho do município de Una. Ele retornava para Canavieiras do Hotel Transamérica após ter feito um show durante a noite. Graças a Deus, o Lucas Bafica, ele foi resgatado pela família na manhã de ontem, passa bem, é locutor, repito, da Estúdio FM e músico também. Ele foi no Transamérica fazer esse show, retornava para casa e no caminho, no quilômetro 18, foi abordado por assaltantes que furtou o seu veículo, levou seu aparelho celular e aí deixado em Una, próximo à Fazenda Bolandeira. Agora vamos ao Alô Tropa de Elite. Alô, alô, bom dia.
Bom dia, Robertinho.
Bom dia, bom dia. Quem tá falando?
Aqui é o Alberico da Precisabel, meu irmão.
Alberico, manda aí, Alberico.
Rapaz, mais uma vez eu quero apelar para o Citran e dar um recado ao secretário que o serviço dele até agora não chegou aqui na Princesa Isabel. Entendeu? O trabalho dele não chegou até aqui. Nós estamos aqui do mesmo jeito que eu liguei o mês passado, né? Infelizmente, as pessoas ligam para ir,
faz até gracinha, assim, de alguma coisa, mas não toca nem no assunto. Parece até que é só Alberto que está prejudicado com o trânsito aqui da Princesa Isabel. Vocês passam aqui diariamente, vocês sabem da nossa pelenga aqui qual é, né? Essa dificuldade, esses carros grandes passando, é direto, caçamba, é caminhão. Eu não vou parar de pedir, não. Entendeu? E quando fizer alguma coisa, também não vou dar parabéns. Porque eu acho que não precisa, o povo está pedindo a um prefeito, a uma Câmara de Vereador, uma coisa que é de obrigação deles, porque eles ganham, a gente paga para isso. É os nossos impostos que está aí. Beleza. Vocês falando sobre educação, mais uma vez eu fico decepcionado hoje com a política em geral do nosso país. Olha o que é que esse presidente está fazendo com a população, olha o que esse prefeito está fazendo com a população, e ainda tem pessoas, né, que chama papagaio de cois, aquele que fica do lado do cara, defendendo essas situações. Eu não sou nem Lula, nem Bolsonaro. Eu tenho até um slogan aqui, que se eu quisesse fazer uma campanha, era assim, ó: Lula preso, Bolsonaro preso, Senado preso e o Brasil livre. Dessa desgraça toda que está aí acabando com o nosso país.
Xingue não.
Você vê agora a educação, o que é que querem fazer. Parar a educação, depois desse tempo todo, meu irmão.
Não cumpriu.
Eles agora resolve parar a educação, o que é isso?
Não cumpriu o acordo, Alberto, que a paralisação hoje de alerta aí.
É isso, rapaz.
Né? Mas é lamentável, velho, que eu queria agradecer a sua participação. A gente tá com tempo.
Essa ideia da vacina aí, tem muita coisa errada aí, pô. A vacina não tá chegando pros adolescentes facilmente. Tá essa propaganda em televisão e tudo. Você vai aqui no posto da Princesa Isabel, chega lá, a quantidade é tão pouca que não dá nem pra... em um dia vacinar 50, 100 pessoas.
Complicado. Entendeu? Um abraço para você,
meu. Valeu. Faz esse apelo aí, por favor. Beleza. Miserável. Faz esse episódio.
Tá arretado.
Bom dia para você.
Valeu, bom dia. Tá arretado. Falar em vacinação, né? A aplicação da primeira dose continua hoje, sexta-feira, aqui em Ilhéus, para adolescentes, né? De 12 a 17 anos. Tem repescagem, primeira dose, público com idade igual ou superior a 18 anos, aplicação da segunda dose da Oxford e Coronavac, né, para quem está agendado aí. Tem antecipação da segunda dose da Pfizer, aplicação da terceira dose para os idosos. É, seu repórter Marinho Santos. Manda um abraço, Dedé. O Soares está ligado com a gente, a turma aqui, né, curtindo o nosso programa. Marinho Santos Escarpido, queria que vocês mandassem feliz aniversário para a flamenguista Yasmin. A Yasmin é filha do Casinha, né? Valeu, Yasmin, um abraço pra você. O Galinho, tá ligado com a gente.
Ele também tá na sintonia, o Zé Pial. O Zé Pial Serralheiro.
Um abraço.
Ele vai fazer aniversário amanhã, mas vai ser comemorado com várias carteiras de cigarro, um após o outro.
Para com isso, rapaz. Deixa o Zé Pial quieto, rapaz. Olha, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, que Deus abençoe sempre. E muita força, saúde e paz para vocês. Um bom final de semana maravilhoso aí. Evani do Salobrinho. Valeu, Evani. Olha, Escarpita, um abraço aí para o motoboy Azevedo, Lucas Moreno, tá ligado também com a gente. Tá pedindo atenção aí do responsável pela infraestrutura da prefeitura. Dá uma olhada na ladeira que dá acesso ao alto do bairro Nossa Senhora da Vitória. O Domingão, inclusive, pediu esse apoio a gente, Marinho Santos, a situação da ladeira do alto, né? O Domingão, uma figuraça que a gente tem um carinho especial. A ladeira, cratera na ladeira, os carros já estão, né, quebrando, dificuldade do acesso, e aí vai ficar difícil mais ainda para quem mora ali. Um abraço, nosso querido Dinho Gás. Alô, Noélia! Olha, o rapaz do Nelson Costa aí, para combater o clandestino, tem que resolver coletivo primeiro, porque nós ficamos nos pontos de castigo esperando o ônibus. Fala aí, Nelson Costa, informação: ontem a tentativa de homicídio virou homicídio, viu? Não resistiu aos ferimentos e morreu o Marinho Santos. E hoje, agora, cedo pela manhã, a gente está tentando contato, mas não vai dar mais tempo, né? O Paulo José está chegando aí, sobre esse homicídio cedinho lá no bairro Nossa Senhora da Vitória. Equipe do Departamento de Polícia Técnica no local para o levantamento cadavérico. Paulo José, vem chegando, meu brother! Esse ontem estava de folga, né, rapaz?
A região interligada no Tropa de Elite.
Olá, uma ótima sexta-feira para você, Robertinho Scarpita, Mário Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores do portal blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias. Antes, chamar a atenção do governador Rui Costa para as condições da estrada que liga Canavieiras Canavieiras a Santa Luzia, bem como Canavieiras, quilômetro 18, Una, Ilhéus. As estradas estão horríveis, muitos buracos, muitos prejuízos e, claro, a gente fica com a sensação, né, de estar pagando impostos sem ter o devido retorno. As estradas mais parecem uma tábua de pirulito. Olha, eventos marcam fim de semana em Pau Brasil e em Canavieiras, o nosso giro cultural. A gente informa que na Domingueira, na Cascata de Baixo, em Pau Brasil, dia 7 de novembro, domingo, agora a partir das 2 horas da tarde, nós teremos uma super domingueira com diversos paredões de som, né? E a presença do DJ Kill. A organização dos amigos Bramura e Éder Canguçu é uma ótima dica para você aí da região de Pau Brasil e de toda essa região. Já em Canavieiras, teremos o primeiro bolão Se Achegue Caltrimbar com Gero Lima e Boteco do Seu Zé. Provas de argolinha e tambor, chapéu e a disputa do Touro Maluco. O local fica às margens da BA-001, entrada da cidade, perto do Pastinho, Zé e Ivoneide Queiroz agradecem. Olha, lá tem uma culinária maravilhosa e também bebidas espetaculares. Visite, vai ser um fim de semana aí gostoso também, tá bom? Olha, por volta das 2h50 da tarde da quinta-feira, Paulo Sérgio Alves da Silva, de 45 anos, conhecido como Paulo Pitt, foi morto a tiros dentro de casa no bairro Fênix, em Itapebi, sul do estado. Paulo Pitt era bastante conhecido no município por realizar diversos eventos, a exemplo da festa do Bonde do Trecho, que foi criada por ele. O corpo de Paulo Sérgio foi removido pelo Instituto Médico Legal para exame cadavérico. A Polícia Civil trabalha na investigação para desvendar este crime. Segundo informações, Paulo Pitt tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas e outros crimes. A equipe que apura o homicídio levantou que há 3 meses Paulo Pitt transportou uma pessoa de Itapebi ao distrito de Barrolândia, em Belmonte. Assim que chegou ao destino, o passageiro foi assassinado. Policiais investigam se há câmeras de segurança no local para serem analisadas, mas até o momento ninguém foi preso. Uma mulher morreu e o marido ficou ferido depois de um capotamento na BA-275, rodovia que liga a BR-101, município de Belmonte, e isso no fim da tarde de quarta, na altura do quilômetro 10. O motorista Joelson César Priano, de 52 anos, perdeu o controle do carro, saiu da pista e capotou várias vezes. Ele e a esposa Maria Raimunda Viana, de 49, ficaram presos nas ferragens e foram socorridos pelo SAMU. O casal foi encaminhado ao hospital de Onápolis. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois. Já o motorista fraturou os dois braços e a clavícula. Conforme um filho, Joelson César relatou que perdeu o controle do veículo ao ser surpreendido por outro veículo que fazia uma ultrapassagem. O condutor não soube descrever o carro. Os dois seguiam de Onápolis para o distrito de Ponto Central, em Cabralha. A mulher atuava como artesã. Joelson César era cabeleireiro. É cabeleireiro. A Polícia Militar prendeu um indivíduo de alta periculosidade, procurado pela Justiça por acusações em participação e cometimentos de vários homicídios e também a participação em facções criminosas de Belmonte e também com ramificações em Canavieiras. A prisão aconteceu na quinta-feira, lá no bairro Bom Jardim, e momento em que o Pintinho, como é conhecido, transitava livremente pela Travessa da Matriz. Ao avistar a viatura, Pintinho fugiu correndo, tentando aí, né, dar o pinote, dar um signal na polícia, mas foi capturado, e com ele, 45 papelotes de maconha, R$54 em espécie e papéis usados para embalar drogas. A ficha criminal de Pintinho foi iniciada quando o mesmo ainda era um adolescente, um aborrecente, com passagem inclusive pela Casa de Custódia de Menores Infratores em Salvador. Naquela época, o nome de Pintinho já aparecia na lista de homicídios ligados a uma facção criminosa. Ao retornar em liberdade, Pintinho voltou para a vida do crime e passou a chamar a atenção da polícia pela sua complexidade dos crimes, pela sua periculosidade, né? E aí a polícia começou as investigações e descobriu que inclusive ele andava aí se envolvendo e anda se envolvendo aí, né, com pessoas envolvidas com tráfico de drogas na região também de Canavieiras. Há 8 meses Pintinho tinha escapado de um atentado, né, conta a sua vida, em que o seu irmão foi aí, portanto, alvejado e morreu a tiros. Em retaliação, iniciou-se aí uma guerra constante, com o envolvimento de muitas pessoas, sofrimento de muitas famílias. Bom, a situação é muito complicada. E posteriormente, inclusive, ele chegou a trocar tiros com a polícia militar, momento que fugiu pelos fundos de um condomínio em construção naquela cidade. A situação é complicadíssima. Paulo José, de Camacan para o Tropa de Elite.
É, Paulo José, bom final de semana pra você, repórter.
E pra você também, Scarpita, segunda-feira.
Tem mais?
Estaremos no Tropa de Elite, segunda-feira. Vou falar aqui, vou botar o Bebeto, vice-prefeito de Ilhéus, pra falar no Tropa de Elite. Ele falava em 2019 sobre transporte coletivo e você está convidado para ouvir o vice-prefeito Bebeto falando aqui no Tropa de Elite, tá bom?
Vamos embora, rapaz.
Bom final de semana para você.
Para você também. Acabou o milho, acabou o pipoca, acabou tudo. Não se envolva com a polícia, rapaz.
Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui! Vem comigo, seu Robertinho Scarpita!
Um show de rádio pra você!
Olha, perdeu o Tropa de Elite? Fica triste não. Podcast daqui a pouquinho liberado lá no site Rádio Gabriel FM, disponível também no Spotify. Renatinho Bad Boy tá chegando, vamos torcer pra São Pedro segurar um pouquinho a torneira aí, né? A gente fica preocupado com as pessoas, as famílias que vivem em área de risco. Gente, bom final de semana, né? E até segunda, se Deus quiser, bem cedinho, a partir das 6, no oferecimento da Empresta Cred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura, Cabana, Rena, Cebite. Hoje tem a Alan Diniz em 7 da noite. E também Premoldados Guanabara. Valeu, Nels. Valeu, Bahia. Alegria sempre.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.